Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, internautas, ouvintes da Web Rádio CRARJ, estamos no ar com o programa Gestão Municipal, um programa em parceria do IBAN com o CRARJ. E hoje nós vamos conversar com Henrique Barandier. Ele é doutorando em urbanismo pela UFRJ, assessor nas áreas de planejamento e projetos urbanos do IBAN, com experiência em municípios de todas as regiões do país. Também é professor e coordenador de programas de capacitação da Escola Nacional de Serviços Urbanos do IBAN. Como vai, Henrique?
Olá, tudo bem? Prazer estar novamente aqui.
Prazer é nosso. Nós conversamos numa outra oportunidade, o Ricardo também estava conosco à mesa, sobre plano diretor.
Isso.
E hoje a gente queria conversar um pouquinho exatamente sobre esse assunto, mas aplicado à área institucional. Eu queria que a gente, você falasse um pouquinho desse assunto para a gente.
Tá bom, vamos lá. Da outra vez a gente falava dos planos diretores dos municípios, né? Que é, é um instrumento de planejamento urbano, né, previsto na legislação brasileira. Alguns municípios com mais de 20 mil habitantes e alguns outros municípios são obrigados, né, por lei, pela Constituição, a elaborar seus planos diretores, né, que orientam, então, é o instrumento básico da política urbana dos municípios. Desde a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, houve um prazo para que esses municípios, então, elaborassem seus planos diretores, e houve um grande movimento, foi sobre isso que nós falamos na outra oportunidade, para que os municípios elaborassem, então, os seus planos, revisassem suas legislações urbanísticas, e desde lá tem aí um processo de novos desafios para a gestão urbana municipal. Nesse mesmo contexto, lá no IBAN, a gente desenvolveu, ou está desenvolvendo, uma linha de trabalho que um pouco parte dessa experiência dos planos diretores, mas trabalha com um objeto um pouco diferente, que são áreas institucionais, né? Ou seja, áreas que são ocupadas e administradas e sob a gestão de uma determinada instituição, áreas normalmente de grande porte, que representam, né, ou que ocupam um papel importante dentro da cidade, dentro da malha urbana, e que demandam o seu próprio planejamento, né, para ocupação, né, para o melhor aproveitamento dessa área. Quer dizer, dentre esse tipo de área, podemos pensar alguns, né, uma cidade universitária, por exemplo, ou um grande parque municipal. Enfim, nós lá no IBAN trabalhamos com algumas instituições, trabalhamos, por exemplo, com o Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, trabalhamos com Observatório Nacional e Museu de Astronomia, que ficam em São Cristóvão, né, que são áreas, quer dizer, que atendem a algumas instituições, quer dizer, elas estão instaladas e desenvolvem seus trabalhos nesse espaço, mas ao mesmo tempo cumprem um papel na dinâmica da cidade, né, são também utilizadas pela população, seja porque são parques, ou porque recebem visitantes, ou porque tem museus,
lazer, né?
Cultura, lazer, etc. Então, aí tem uma interface, né, dessas áreas com a cidade. E também na experiência do IBAN, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido por conta de uma questão que tem estado sempre na linha de frente, que é a questão da preservação do patrimônio histórico e cultural, que é um dos temas fundamentais, né, quando a gente pensa os planos diretores municipais, quando pensa a cidade, né, como proteger as nossas áreas, né, históricas e culturais, reconhecidas pela coletividade e pelos órgãos de preservação do patrimônio, né, como protegê-las e como usá-las, acima de tudo usá-las, porque o bem protegido ele está protegido para ser reconhecido e utilizado e apropriado pela sociedade, né? Não para ser congelado no tempo e tendendo a sua degradação, né? A deterioração. Então, esse é o exercício que a gente tem tentado fazer, essa experiência toda que a gente tem, justamente são em áreas tombadas pelo patrimônio histórico, nacional, estadual, municipal, depende do caso, em que a gente busca trabalhar com um instrumento de planejamento físico-territorial, sobretudo, traçar, né, as diretrizes para o melhor aproveitamento desse espaço e estabelecer os parâmetros para ocupação, para novas construções dentro dessa área, dessas áreas normalmente tombadas, ao mesmo tempo atendendo às demandas da instituição, ou seja, a gente tem trabalhado com instituições que têm uma perspectiva de crescimento institucional que exigirá a construção de novos espaços, mas ao mesmo tempo a limitação de áreas tombadas, que a princípio a gente poderia dizer que eram áreas que não deveriam ser mais alteradas, né? Porque tem um conjunto protegido. E a gente tem visto que, com esse instrumento de planejamento, a gente pode discutir quais são os valores que devem ser protegidos e, ao mesmo tempo, atender as demandas institucionais e valorizar o patrimônio histórico. Esse tem sido, assim, o exercício, o desafio.
Um outro item desse assunto, o desafio do gestor para garantir a utilização pelos municípios desses bens.
Na verdade, a discussão que está por trás desse tipo de trabalho é como um bem, aí, focando na questão dos bens de patrimônio histórico, né, e cultural, os bens protegidos pelo patrimônio, como garantir que a sociedade reconheça e utilize esses bens, né? Essa é um dos, a ideia, assim, principal, porque a gente deve entender que um bem, ao ser tombado, por exemplo, mesmo que ele seja de propriedade de um indivíduo qualquer ou de uma instituição, né, e, portanto, essa instituição, esse indivíduo é responsável pela sua manutenção, pela sua conservação, etc., e utiliza esse espaço, mas ao ser protegido pelo patrimônio histórico, ele tem uma dimensão, ele assume uma dimensão social e cultural importante, né? Ele é um reconhecimento da coletividade que aquele bem expressa um valor, né, de uma determinada sociedade, portanto, ele deve ser o máximo aberto ou reconhecível pela sociedade. E muitas vezes a gente vê nessas áreas institucionais que nem mesmo quem utiliza, por exemplo, os trabalhadores de uma instituição que ocupa um bem tombado, por exemplo, muitas vezes nem eles mesmos reconhecem ou compreendem o valor histórico, cultural que tem aquele bem e, portanto, também muitas vezes não se preocupam em colaborar com a sua preservação. Né? Então, são também processos de trabalho que buscam discutir com os usuários desse espaço, né, quais são as suas características, por que ele deve ser protegido, quais são os valores que devem ser protegidos, qual o papel de cada um nesse trabalho e, fundamentalmente, o que interessa mais aos gestores das instituições é como eu posso aproveitar esse espaço para o meu melhor desenvolvimento institucional. Eu dou um exemplo, assim, que eu acho, assim, ótimo, assim, que é muito bacana, que é esse do Observatório Nacional do Museu de Astronomia. São duas instituições que ocupam o mesmo território, o mesmo campus, né? E quando a gente começou o trabalho, o que se dizia era que não se podia construir mais nenhuma edificação naquele campus, porque já tinha se esgotado a capacidade daquele campus de absorver uma nova construção, porque qualquer nova construção interferiria no patrimônio tombado, basicamente aquele conjunto de cúpulas, né, para quem conhece ali o bairro de São Cristóvão, tem um conjunto de cúpulas para observação do céu, que é um conjunto, assim, importante internacionalmente, inclusive. Né? E só que essas instituições, elas tinham demandas, elas estavam num processo de crescimento institucional em que precisariam de novos espaços. Não podendo ser ali, elas teriam que expandir suas atividades para outras áreas. Bom, e aí veio o trabalho do plano diretor e nós conseguimos mostrar isso com participação dos órgãos de patrimônio, com participação das duas instituições, com participação, se não me engano, a prefeitura também teve junto da gente na ocasião, a gente conseguiu mostrar que era possível dobrar a área construída do campus, e ao mesmo tempo desenvolver uma série de ações de valorização do patrimônio histórico, né? Então, esse foi um exercício assim, bastante interessante, mostrando que as áreas, grandes áreas de uma cidade, quer dizer, mas que estão sob a gestão de um determinado órgão, elas também demandam o seu próprio planejamento para melhor alocação de recursos públicos, né? Para a gente não ficar fazendo obras somente emergenciais, mas que a gente tenha uma perspectiva de longo prazo das ações, para que a gente possa atender as demandas específicas conciliadas com o planejamento geral da cidade e com os valores reconhecidos pela sociedade que devam ser protegidos, no caso do patrimônio histórico, né? No caso de um outro exemplo que a gente pode dar, do Jardim Botânico, em que tinha uma grande discussão lá sobre o papel do Jardim Botânico na cidade do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, até que ponto o Jardim Botânico, por definição, é uma instituição de pesquisa, né? Mas até que ponto essa instituição de pesquisa e aquele conjunto, aquele acervo do Jardim Botânico, que tem função científica importante, né? São coleções. Sim. Que são utilizadas pelos pesquisadores do Jardim Botânico, mas até que ponto essas coleções poderiam ou deveriam ser também mais abertas à sociedade, mais utilizadas e tal. E nessa perspectiva, né, na época do plano diretor, se traçou essas diretrizes de uma maior abertura do Jardim Botânico, né, com inclusive previsão de novas atividades culturais, e hoje, né, é um grande parque, né, da cidade, e não só da cidade, mas que todos os turistas, todas as pessoas que vêm ao Rio de Janeiro passam pelo Jardim Botânico, porque ele tem, né, reconhecido, pelo menos nesse momento, um papel que extrapola os limites da instituição, mas que servem à própria cidade. Então é nessa perspectiva que a gente vê relações entre o planejamento geral da cidade e o melhor aproveitamento de grandes áreas que podem ser barreiras se estiverem fechadas em si mesmo, né? Por exemplo, o exemplo que a gente deu antes, numa cidade universitária, que muitas cidades podem ter, se for uma cidade universitária murada, ela será um enclave dentro da cidade, ou se ela for aberta, ou se ela tiver possibilidades, né, de ser permeada e utilizada pela sociedade, ela tem uma outra natureza. E para pensar isso, é um trabalho numa escala própria, numa escala específica, em que dificilmente a gente consegue trabalhar no nível de um planejamento da cidade como um todo, a não ser na forma de uma ou outra diretriz ou indicação de prioridade. É necessário um trabalho específico sobre essas áreas, até porque tem gestores responsáveis por elas, né? E é nessa linha que a gente tem avançado em algumas experiências bastante interessantes.
Você fez um comentário de que às vezes as pessoas trabalham nesses espaços e não reconhecem esses espaços. E ressaltou,
o valor deles.
E ressaltou a questão do Jardim Botânico, que é um lugar público e que as pessoas gostam, frequentam, inclusive os turistas. Existe uma questão da divulgação aí que não acontece, né? Eu acho que em alguns momentos, e você me corrige se eu estiver errada, as pessoas que trabalham nesses espaços talvez não conheçam a história desses espaços, né? O próprio espaço que tem em São Cristóvão, que não é um lugar de difícil acesso, que é um lugar belíssimo, né? Poucas pessoas frequentam, que poderia ser um lugar tão visitado quanto o Jardim Botânico. Então também existe um desconhecimento daquele espaço, da importância dele, da sua história, da contribuição para a cidade mesmo.
Muitas vezes a pessoa que trabalha no lugar, ela tem a preocupação tão delimitada no seu próprio trabalho, quer dizer, ela tem uma função a exercer,
automatismo,
etc.,
né?
E que ela vai lá, vai exercer seu trabalho da melhor maneira possível, etc., que muitas vezes, e também se naturaliza tanto aquele espaço para ela no dia a dia, que muitas vezes passa um pouco desapercebido essa noção de que aquela área tenha uma representação para a sociedade um pouco maior. Mas nem acho que essa seja a principal questão. A gente tenta trabalhar isso porque é uma maneira, né, de valorizar aquele espaço e de fazer com que, e de mostrar, inclusive, que o espaço, por exemplo, protegido pelo patrimônio histórico, ele pode e deve ser um espaço vivenciado pelas pessoas hoje. Né? Quando a gente pensa, e acho que essa é uma discussão de fundo sobre patrimônio histórico, né? O patrimônio histórico, a gente entende ele não como algo que deva representar um passado que já não existe mais, né? E que a gente, então, para adentrar um espaço protegido pelo patrimônio histórico, a gente tem que voltar nos séculos. Não, a gente vive esses espaços cotidianamente, como nós somos hoje, a sociedade como hoje, mas com respeito àquele espaço. Eu acho que esse é mais o exercício que a gente tenta fazer com os usuários mais diretos, né, de uma determinada área. Mas tem um outro lado, que é a questão aí sim da sensibilização, principalmente dos gestores que definem, né, os investimentos e as ações a serem realizadas. Esses sim precisam ser bastante sensibilizados, porque muitas vezes na expectativa de atender uma demanda direta da sua instituição para realizar sua atividade fim, né, obviamente, pode atropelar ou pode não se dar conta, né, de outros aspectos que estão envolvidos naquela ação, né? E por isso o instrumento de planejamento é importante, porque ele baliza a ação do gestor para que ele faça, né, atenda as suas atividades fins de uma maneira mais adequada e, poderia dizer, melhor e sustentável, né? Eu acho que é isso mesmo, a ideia da sustentabilidade também passa por aí, né? Uma possibilidade de construir, né, e de preservar para o futuro valores que hoje estão nas nossas mãos e que a gente deve trabalhar com eles.
Tá ótimo, Henrique. Tem algum item que você gostaria de destacar? A gente está chegando no finalzinho do programa, que você queria ressaltar?
Não, agradecer essa oportunidade. É um tipo de trabalho que não é tão comum, mas eu acho que é uma agenda que a gente pode começar a construir, começar a ver dentro dos municípios, né, que espaços eles cumprem esse papel, esse duplo papel, né, de atender a determinados objetivos específicos de uma determinada instituição ou mesmo da própria prefeitura, eventualmente, mas que podem estar mais bem articulados com a vida da cidade, e principalmente quando tem essa questão do patrimônio histórico. Eu acho que a gente deve ter atenção para discutir qual é o papel do patrimônio e como preservar esse patrimônio histórico. Acho que a gente pode pensar aí, né? Eu acho que ver nas agendas construídas pelos planos diretores municipais, eventualmente algumas áreas prioritárias da cidade foram destacadas como objeto de ação, né? E aí fica uma agenda aí para os prefeitos, para a população, construir o tipo de planejamento específico desses territórios que podem cumprir assim, um papel importante para a cidade.
Obrigada, Henrique. Conversei com Henrique Barandier, que é doutorando em urbanismo pela UFRJ e também realiza trabalhos, projetos urbanos junto ao IBAN. Na operação de áudio, Eli Miranda Júnior, na locução, Kátia Biai. Obrigada pela sua companhia. Até uma próxima oportunidade.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal. Um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.